A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu estou aqui com a desembargadora Priscila Plach Assá, coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós vamos conversar sobre o assédio sexual durante o carnaval. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde e seja bem-vinda, desembargadora.
Boa tarde, Patrícia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome da CEVID e do Tribunal de Justiça para a gente conversar sobre essa temática tão importante, especialmente nessa época do ano. Boa tarde a todos e a todas.
Exatamente, desembargadora. Para começar a nossa conversa, então, este é o segundo ano que o assédio sexual é considerado crime no país. Então, eu gostaria de lhe perguntar, né, como prevenir e conscientizar os foliões sobre a questão da importunação sexual?
Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que ele não vale só para esse período, né? Talvez a gente possa conversar um pouquinho mais para frente sobre o porquê nesse período do ano, né, em relação ao carnaval, esse tema fica tão em evidência. Uhum. A gente tem feito uma série de campanhas e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a CEVID também, inclusive com um foco bem concentrado nas nossas mídias digitais, conscientizando tanto os homens, né, por excelência, tem sido aqueles indicados como os que praticam esse crime, não que mulheres não pudessem ser autoras, e também as mulheres que têm sido aquelas historicamente vítimas, preferencialmente dos crimes de conduta sexual. Então, é importante alertar, sobretudo, Patrícia, de que o corpo da mulher, né, aquele mais atingido por essas práticas, especialmente no âmbito do carnaval, ele não é um corpo público e ele não é um corpo à disposição. Ainda que a mulher possa estar de biquíni ou com uma fantasia que esse corpo esteja à mostra, ela teve a opção de fazer isso e isso não autoriza ninguém a que ela possa ser, então, atingida por uma conduta de assédio sexual. Essa, na verdade, é a questão mais importante. A gente tem hashtags que são muito famosas, né? Sim. Depois do não, tudo é assédio, não é não. A gente vê que vários órgãos do sistema de justiça, como a Defensoria Pública, a OAB, o Ministério Público, não só do Estado do Paraná, mas tem alertado todo o grupo que quer se divertir, que quer brincar de carnaval, que isso não significa que seja possível invadir a esfera da intimidade e da privacidade nesse momento de alegria e de descontração.
Quais são as condutas, desembargadora, inapropriadas ou de assédio mais comuns?
Na verdade, a gente vê que a investida daquilo que a gente chama, né, da mão boba, tocando partes íntimas do corpo, mas também segurar o braço com mais evidência, abraçar na cintura, puxar pelo cabelo, até o fato, né, de um beijo, desculpa a expressão, às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes, a encoxada, enfim, todas essas condutas se incluem como uma forma de investida de assédio. Dependendo do grau, essa também é uma questão bem controvertida da interpretação que depois possa se dar, essa conduta pode ser menos grave ou ela pode ser mais grave, inclusive caracterizando até mesmo uma tentativa de estupro e, dependendo do que for, até mesmo um estupro consumado.
Uhum. Bom, as mulheres sabem bem que encarar bloquinhos de rua, bailes lotados e outros eventos carnavalescos, né, nessa época, significa estar ainda mais vulneráveis ao assédio sexual, correto?
Correto.
Então, que dicas a desembargadora dá às mulheres para se proteger do assédio durante o carnaval e durante todos os dias do ano também, né?
A lei que a gente está comentando, né, que entrou em vigor em 2015, ela Sim. veio por um momento que não está conectado com o carnaval e é o assédio no ônibus, do qual as mulheres também são vítimas reiteradas, né, Patrícia? A questão, a mulher está lá naquele ônibus lotado, ou às vezes nem isso, e alguém se coloca, né, como se esse corpo fosse, como a gente já disse aqui, um corpo à disposição. Então a gente vê que, infelizmente, isso acaba sendo potencializado no carnaval. O alerta que está, inclusive, no CNJ esse ano é sobre os bloquinhos de carnaval que você comentou, né? Ele está dizendo, dentro e fora dos bloquinhos de carnaval, o assédio é crime. Então, acho que é importante a mulher ficar atenta ao que está acontecendo consigo. Se ela tiver feito uso de alguma substância, que ela se sinta, né, um pouco mais comprometida, que ela não permaneça sozinha, que ela esteja sempre na companhia de alguém, essencialmente alguém que seja da sua relação e do seu conhecimento. Mas a gente também tem potencializado, Patrícia, que essa mulher se coloque naquilo que a gente chama uma prática de sororidade. Ela cuide não apenas de si, mas que ela possa cuidar das outras pessoas, né? Especialmente aí das outras mulheres, mesmo que não a conheça. Então, as campanhas que a gente tem visto, não apenas no âmbito do CNJ, mas aquela que também o Tribunal de Justiça aqui do Paraná fez com a CIVID,
sim,
é uma orientação do cuidado consigo, mas também do cuidado com a outra. E, obviamente, se perceber consigo ou com alguém uma situação dessa, comunicar imediatamente à autoridade policial. Então, quando vai participar de um bloquinho, já visualizar brevemente, né, na rua em que está, no clube, se tem ali vigilância, ou se tem policiais ou a guarda municipal, para, numa eventual situação de perigo, ela possa já tomar a iniciativa de solicitar o auxílio da autoridade pública ou não, né? Os serviços aí de apoio, o 180, o 190, o Disque 100, para isso.
Uhum. Então, desembargadora, um beijo forçado, a mão boba, as encoxadas sem consentimento, até um puxão de cabelo. Essas atitudes podem ser enquadradas como crime de assédio sexual?
Sim, na verdade, né, são os exemplos mais comuns que a gente tem, infelizmente, como eu te disse, não só nessa época do ano, mas aqui potencializados, podendo eventualmente caracterizar, se não a conduta de importunação sexual, a conduta de estupro ou de tentativa, e aí a gente vai ver que a gradação de pena varia bastante. Essa, na verdade, é uma questão bastante complexa para o sistema de justiça, mas as condutas que você descreve são as que mais são referidas pela doutrina, a partir dos exemplos que a gente tem e também os julgados que tratam dessa matéria.
E qualquer mulher que veja uma cena desse tipo pode intervir, pode ajudar, então, a outra mulher que está em situação de vítima.
Exatamente. Essa, na verdade, é, como a gente disse, a prática de sororidade, né? Não cuidar apenas de si, mas também se atentar com a outra, mesmo que seja uma pessoa que não conhece. Algumas dicas muito interessantes em algumas propagandas, que se você vê uma mulher que está numa situação de perigo, se aproxime como se fosse sua amiga, dizendo, puxa, que bom que eu te encontrei. Se essa mulher não está se sentindo muito bem, seja por causa do calor ou, como eu falei, fez ingestão de alguma substância ou mesmo de bebida, leva no banheiro para tomar uma água, para ficar bem, para sentar, chama alguém do contato dessa pessoa para, numa situação um pouco mais delicada, vir buscar. Acho que isso é importante, né? Estar sempre alerta e, obviamente, mesmo num espírito de descontração e de divertimento, né? Ficar alerta com essas possíveis questões.
Uhum. Como, por exemplo, também, desembargadora, não aceitar bebida em copos de pessoas estranhas.
Esse é aquele conselho de quando a gente era criança, né? Não tomar bebida de uma garrafa que já está aberta ou de copo de outrem. A gente sabe que a substância mais famosa que aparece aí é o tal do Boa Noite Cinderela. E aí, obviamente, que se isso acontecer, o grau de vulnerabilidade tende a aumentar. E se, de fato, existir qualquer consentimento por parte da vítima nessa circunstância, daí a gente vê que o enquadramento não é apenas a importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos. A gente já pode estar, então, discutindo uma possibilidade de estupro e, eventualmente, de estupro de vulnerável, que é na hipótese na qual a pessoa não pode oferecer qualquer resistência à prática do ato e, nessa circunstância, obviamente, não deu seu consentimento prévio.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, da Amapar, às 3 horas e 43 minutos, com a desembargadora Priscila Plachassá, ela que é coordenadora do CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós estamos falando sobre o assédio sexual durante o carnaval. Agora, desembargadora, quando é que uma atitude de um homem, de um fulião nesse caso, deixa de ser uma paquera, um flerte, e começa a ser um assédio sexual?
A partir do momento em que não há correspondência e que essa investida, ela se coloca como absolutamente constrangedora, né? Então, costuma-se dizer que esses delitos não querem inibir a paquera, né? O jogo de olhares, eventualmente até um relacionamento, seja ele episódico ou permanente. Mas a partir do momento em que não há correspondência, ou que a atitude é uma investida constrangedora, a gente já pode ter a caracterização de um dessas infrações penais.
Ou seja, a partir do momento que a mulher não quer.
Exatamente. E é uma coisa importante para a gente imaginar, é como se de fato uma moça que vai para a avenida com as suas amigas ou vai sozinha, significaria que ela, né, por estar de biquíni ou estar fantasiada, ela a priori já quisesse, né, ser assediada, enfim. Então isso é uma coisa importante, ela foi lá para brincar. Claro que essa troca de olhares, ela pode acontecer, inclusive até por iniciativa da própria mulher, mas a partir do momento em que há um constrangimento, há uma negativa, não há uma receptividade, a gente já tem a caracterização do ilícito penal.
E como que a lei penaliza o assédio sexual, desembargadora?
Então, essa conduta aqui é da qual a gente mais conversou, né? Ela apareceu no Código Penal a partir de uma lei de 2018, ela tem a pena mínima de 1 ano, a pena máxima de 5 anos, e a lei faz um alerta desde que isso não constitua crime mais grave. Então, como eu ponderei há pouco, dependendo do que a gente tiver aí, podemos inclusive ter a caracterização ou de uma tentativa de estupro ou de um estupro consumado, cujas penas são variáveis dependendo da modalidade, mas já começam aí num limite mínimo de 6 anos, o que significaria que, de fato, essa pessoa passa, se condenada for, a cumprir uma pena com restrição da sua liberdade. Importante falar também, não era o tema direto, mas pode acontecer, e nessa época eventualmente muito, que essa mesma lei tratou, né, da questão da divulgação por qualquer meio, e aqui o WhatsApp parece ser o veículo mais potente, né, disso, ou o próprio Instagram, de cenas que não são autorizadas com consentimento da vítima. Isso é fundamental. Então, eu tirei a fotografia e vou veicular, a mesma lei constituiu isso já como um crime. Isso é importante, importantíssimo a gente deixar ressaltado também.
E como e onde pode-se fazer denúncias, desembargadora, nesse sentido também?
Então, se eu tiver uma conduta dessas que caracterize a situação de violência doméstica, toda a rede de violência doméstica pode ser acionada, né? As delegacias que tratam dessa temática, no caso de Curitiba, a Casa da Mulher Brasileira, mas no sentido ali mais rápido, o acionamento da Polícia Militar, o sentido da Guarda Municipal, as delegacias de polícia, e aí, obviamente, cada cidade vai ter a sua organização, né? As que têm uma delegacia especializada ou a delegacia de plantão que funciona nesse carnaval, para as turistas que são estrangeiras, né? É muito comum nas cidades onde o carnaval é mais forte, a delegacia do turista também pode receber e orientar. E no caso do litoral do no litoral paranaense, vocês até entrevistaram recentemente, né, o desembargador José Laurindo, que coordena a Operação Litoral.
Sim.
A gente fez um convênio com eles, inclusive eles estão distribuindo o material da CEVID nas praias do Paraná, buscando alertar, né, todo o grupo, aí, homens e mulheres que vão brincar na folia, que essas condutas se caracterizam crime e, nesse caso especial, os plantões da Operação Litoral também vão poder atender isso.
Uhum, muito bem. Qual o impacto psicológico, desembargadora, numa vítima de assédio sexual?
Isso é bastante variado, né? Eu acho que ele vai ter algumas questões que podem ser relevantes, mas eu diria duas. Eu acho que, primeiro, a natureza da violência acontecida e, segundo, a percepção da vítima, né? Se ela estava sozinha, se ela estava numa companhia, se esse agressor é uma pessoa da sua relação ou não. Então, eu diria que o impacto, ele existe, né? Os crimes de natureza sexual, sejam eles de quaisquer ordem, normalmente ele gera um impacto de natureza psicológica, né? Medo de sair de casa, receio de voltar a brincar de carnaval de novo, a inibição de um outro relacionamento. Então, esses são dados comuns estudados pela vitimologia e pela vitimodogmática que são frequentes em situações dessa natureza.
Qual a diferença, desembargadora, entre o assédio sexual, o abuso sexual e a violação? Gostaria de saber também se as três tipos aí de conduta têm peso igual na lei.
Então, a gente tinha, até a aprovação dessa lei em 2018, aquilo que a gente costumava dizer assim, duas condutas abissais. Uma que era só uma contravenção penal, que ainda está em vigor, e a conduta do estupro. E a grande dúvida que se tinha, e ela não foi integralmente resolvida, Patrícia, é o que caracteriza exatamente, né, cada uma. Menos para a vítima, né, mas isso para o sistema de justiça. Então, a gente tem uma conduta que é uma contravenção penal, ela vai ter um peso menor em termos legais, não digo que para a vítima não possa ter um peso relativamente grande, e o encaminhamento seria, se for violência doméstica, para a sua rede específica, né, para o JVDs ou para as varas especializadas, mas se não for uma situação de violência doméstica, é um encaminhamento normalmente para o juizado especial. Já o segundo, que é propriamente do que a gente está falando, a importunação sexual, o chamado assédio sexual, ele tem a pena de 1 a 5 anos, se aquilo, como a gente falou há pouco, não vai caracterizar um crime mais grave, e talvez aquele que normalmente aconteça é o crime de estupro. Esse, como a gente também comentou há pouco, a barra do legislador é mais alta, né? Ela começa com uma pena de no mínimo 6 anos, eventualmente se a vítima estiver desacordada por qualquer circunstância que seja, inclusive se ela tiver feito uso de bebida alcoólica, a pena mínima pode já ser de 8 anos. Essas duas últimas condutas, o estupro e o estupro de vulnerável, inclusive são caracterizadas pela legislação como crimes hediondos. Significa dizer, sim, Patrícia, que o autor do fato começaria a cumprir a pena com restrição de liberdade, nas hipóteses, obviamente, de condenação.
Uhum.
Então, seja a conduta qual for, todas elas são ilícitos penais, elas mancham o carnaval, elas não contribuem para esse momento de alegria, e é por isso que a gente trabalha com a perspectiva de que o importante é que sejam evitadas.
Sim, desembargadora, dados do Disque 100, né, o Disque Direitos Humanos e do Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, divulgados no ano passado, apontam que nos meses de carnaval, os casos de violência sexual aumentam em até 20%. Mas, infelizmente, né, não é só nessa época. Então, eu gostaria de falar também um pouquinho com a senhora a respeito da questão do assédio sexual, que, infelizmente, está aí presente todos os dias, né, na vida das mulheres, seja nas ruas, nos ônibus e também no ambiente de trabalho.
Tem muitos estudos sobre isso, não só da área jurídica, né, Patrícia, mas uma expressão que a gente já usou aqui quando começou a conversar na tarde de hoje, é uma ideia equivocada de que o corpo da mulher é um corpo público. Esteja ele, né, mais descoberto, eventualmente, agora na época do carnaval, ou quando a mulher está indo trabalhar de calça jeans, uhum, de saia, né, de camiseta. Então, a ideia de que a qualquer momento esse corpo pode receber uma investida, ou mesmo, não é a nossa temática, mas ela se aproxima disso, campanhas que ficaram famosas como Chega de Fio-Fio. A pergunta que eu sempre faço é quem disse que porque eu saio na panificadora, alguém pode passar por mim e me dizer uma expressão que eu não gostaria de ouvir, inclusive porque não conheço o sujeito que vai me falar alguma coisa. Mas esse é um desafio social, ele está um pouco colado, né, no hábito mental das pessoas de que a brasileira é muito sensual e que na época de carnaval, especialmente alguns estereótipos, né, a gente sabe o quanto a publicidade trabalha com essa mentalidade, embora isso já também tenha sido alvo de críticas, né, as publicidades sobre carnaval, cerveja e futebol, que normalmente associavam essa mulher como um ser que sempre estaria à disposição, né? E esse é um dado que a gente precisa trabalhar não só pelo sistema de justiça, mas particularmente no aspecto da prevenção. Esse é um ponto fundamental. E claro que é muito difícil para as mulheres conviverem, portanto, com isso, né? A partir do momento em que, a todo tempo, estão numa espécie de situação de incontinência para evitar que sejam vítimas, então, de assédio ou de importunação. Então, eu diria que o ponto fundamental para a gente trabalhar no aspecto da prevenção é uma viragem cultural de que este corpo não é um corpo à disposição e que a gente não escuta o contrário, né? A mulher que passou na rua viu um determinado homem correndo sem camisa e foi lá e disse qualquer coisa que ele não estava disposto a ouvir. Então, esse é um ponto, assim, importante para a gente trabalhar e a gente tem pensado isso aqui por intermédio da CIVID, com os nossos parceiros de rede e com a rede, os grupos de mulheres, nessa conscientização.
Bom, desembargadora, o carnaval está começando hoje em todo o país e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, uma orientação ao nosso folião, também à nossa foliona, para, né, se proteger no carnaval de assédio sexual e ter aí um feriado prolongado tranquilo pela frente.
Então, que a gente possa brincar, que a gente possa se divertir, mas dizer que o não é não e depois do não, tudo é assédio. Essa é a hashtag que a gente deixa aí como mensagem para que o carnaval seja muito bom para todas e para todos.
Tá certo, desembargadora Priscila Placha Sá, coordenadora do CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Quero agradecer aqui a sua entrevista hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço e a CEVID e o TJ sempre estão à disposição. Uma excelente tarde para todas e para todos e um ótimo carnaval.
Até a próxima, desembargadora.
Até, obrigada.
Obrigada. Para você que está sintonizado aqui em AM630, é o programa Justiça para Todos, que foi ao ar agora. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Você fica a partir de agora aqui pela Paraná Educativa com Edson Oliveira no comando do programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.